exercícios que, enquanto eu lá estive, fomos fazendo. Vamos lá ver. Eu era administrador não executivo, eu não. Mas naquilo que fomos, foi sendo apresentado no Conselho, havia a ideia, a tal projeção, de que em 7, 8 anos não só se recuperaria, como seria uma unidade muito interessante em função dos custos francamente mais baixos que havia, e portanto, objetivamente, sim, aquilo que o Sr. Deputado diz, não correu como a TAP previa, é assim que vou dizer, não como eu previa, mas como a TAP previa.
Há um tema relativamente à VEM que também tem sido recorrente, quer nesta reunião, quer ao longo do tempo, que é a ideia de que a VEM abriu a porta do Brasil para a TAP. Até chegou a falar nos voos triangulares, Lisboa, Rio, São Paulo. Ora, antes da TAP comprar a VEM, as rotas do Brasil representavam já 30% das receitas da TAP. E a TAP operava 40 ligações entre o Brasil e a Europa, com voos diários para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza, e 5 ligações por semana a Natal. Isto foi antes de comprar a VEM, isto é dados de 2005. Ora, o crescimento do turismo naquela altura, 100 milhões de dólares de investimento do turismo do Ministério do Turismo em 2006 para a promoção turística, a TAP estava a crescer no Brasil e estava com uma implantação fortíssima no Brasil. Portanto, não é bem verdade aquela coisa, aquele desenho dos voos triangulares e mais nada, pois não. Já lá estava a TAP em força.
Era bastante. A ideia que eu tenho é que era bastante. O doutor, eu aí, a cronologia que diz... Não sei bem. Olha, eu lembro de ir ao Brasil e ter que ir numa companhia chamada Transbrasil, por exemplo, a Salvador. Olha, com a senhora deputada Odete Santos. É de que companhia, que aliás também faliu e acabou pouco depois. Para ir a Salvador, por exemplo, como aí refere.
Pronto, é que esta ideia de que a TAP praticamente ia lá uma vez, de vez em quando e tal, não foi a VEM que abriu a porta do Brasil, porque a TAP já lá estava.
Deputado, foi a VEM que abriu a porta do Brasil. Eu volto a dizer... citando o caráter absolutamente extraordinário e totalmente desequilibrado dessa operação e, olha, é como lhe digo, este senhor que é um crítico feroz de tudo o que foi feito na TAP, chegou a essa...
Muito obrigado. Eu queria passar agora para 2015, a ressaca da privatização, aquela reunião que correu muito mal com a Atlantic Gateway, com o Ministro Pedro Marques, ou sob a égide do Ministro Pedro Marques, e falou aqui que o processo de privatização estava repleto de dificuldades e problemas, foi a expressão que usou, e perante aquele quadro de inicial inflexibilidade da Atlantic Gateway, a reversão da privatização era uma opção real e até a dada altura uma forte probabilidade, foi isto que nos transmitiu. Era mesmo ou era bluff?
Não era mesmo, Sr. Deputado, eu quando acabou essa reunião, eu acho que o ministro Pedro Marques, o senhor eurodeputado Pedro Marques, não leva a mal. Eu disse ao senhor ministro, eu vou-lhe fazer uma confissão, nós conhecemos há pouco tempo, mas eu acho que a maneira como esteve nesta reunião é exemplar, porque eu tinha posto na rua o senhor David Nilman e o senhor comendador Humberto Pedrosa e o Tom Pestrelo. Eu tinha-os posto na rua, porque a maneira... com que lhe falaram, eu acho que a sua paciência hoje garantiu que ainda há aqui talvez algum espaço para se compor isto, porque eu acho que isto foi mal demais. As fragilidades do processo de privatização. Olhe, que eu saiba, isso já é evidente para todos, quando foi feita a transação, o consórcio, o agrupamento já não era o mesmo do princípio. No princípio havia um fundo norte-americano chamado Cerberus, que depois se evanesceu, desapareceu. Depois há um primeiro parecer preliminar da ANAC que eu diria que é um exemplo extraordinário a propósito do cumprimento da regulamentação e particularmente do 1008 comunitário. O parecer é mais ou menos isto, talvez sim, no entanto, porém, contudo, todavia, e por aí fora. E, como sabe, tinha que haver um segundo parecer final depois de concluídas todas as formalidades. Faltava a parte da OPV dos trabalhadores, ou seja, confesso que, e não fui apenas eu aí vi sumariamente, mas tinham sido identificadas tais fragilidades e, sobretudo, um aspecto determinante. Estava muito longe de ser concluído o processo de privatização. Faltava ainda muita coisa. Aliás, só se veio concluir meses ou um ano depois. E, portanto, e como lhe digo, a seguir a essa reunião, eu fiquei convencido que a reversão vinha depressa para cima da mesa. E fiquei convencido e muito apreensivo, porque eu sabia que a TAP estava muito mal do ponto de vista financeiro.
Mas então havia um conjunto de ilegalidades que davam fundamento a essa reversão?
Sr. Deputado, não sei se eram ilegalidades, por isso é que eu uso as palavras com cautela, fragilidades e vulnerabilidades, é assim que vou chamar. Agora, não fiz nenhuma análise, nem vi fazer, ao ponto de poder dizer categoricamente que eram ilegalidades. Que o processo estava longe de estar concluído, isso sim, e foi, aliás, isso que permitiu criar um contexto para o diálogo e para a negociação.
É que então o quadro de opção política que se coloca é de que o governo opta por manter na TAP o privado que, a largo título, ilegitimamente estava na companhia. Porque não é uma questão apenas de dificuldades. Havia, até do ponto de vista do Tribunal de Contas, em termos de processo que não se cumpriu, visto prévio, entre outros, havia um conjunto de situações que não estavam validadas juridicamente, relativamente às quais havia um libelo de ilegalidades que estava em cima da mesa, e a questão é, o Governo optou por, na negociação, passar por cima dessas situações e colocar a TAP numa reversão de privatização, que pelos vistos não era bluff, era mesmo uma possibilidade.
Sr. Deputado, o que se fez a seguir foi corrigir, aproveitar, como eu aliás fui dizendo, a tal transformar um problema numa oportunidade para uma solução. O que se fez foi corrigir, compor, garantir a legalidade do procedimento. E agora deixe-me dizer uma coisa que eu acho que é muito importante em função do que e bem suscita e coloca. É que no meu entendimento, provavelmente só o meu, mas era o meu, a questão não era só a reversão, insisto, a reversão que obrigava a devolver o dinheiro, não é? Elementar, acabava com a TAP. A reversão acabava com a TAP. A TAP não tinha dinheiro para salários, Sr. Deputado. O Sr. Gerente Pinto disse-me a mim. A TAP não tinha dinheiro para pagar salários.
Em 99 dizia o mesmo.
Em 99?
Quando era inevitável e indispensável privatizar a TAP e vendê-la à Suíça.
Sr. Deputado Bruno Dias, peço pois. Mesmo para evitar o diálogo, que já ultrapassámos o tempo. Muito obrigado.
Mas o meu entendimento, como aliás procurei explicar, é de que a ponderação que o Governo tinha que fazer e fez foi o de corrigir, entrando num processo que estava em curso e pendente, limpá-lo das hipotéticas ilegalidades, aproveitando, aliás, isso para justamente o transformar num processo irrepreensivelmente legal, como o Tribunal de Contas depois, aliás, veio a confirmar. E a outra alternativa da reversão, eu acho que provavelmente matava a TAP.
Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado. Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Estamos em condições, portanto, de terminar a nossa primeira ronda. Vamos interromper a nossa sessão para fazermos 10 minutos de intervalo e regressamos, então, dentro de 10 minutos para a segunda ronda. Até já. Muito obrigado.
Em 2014, chegou a escrever uma carta ao então Ministro Pires de Lima a dizer que estava interessada na privatização da TAP e que queria consultar o caderno de encargos para a TAP. O que lhe pergunto é se sabe de renovados interesses desta empresa, uma vez que já teve interesse no passado na compra da TAP, se esses interesses poderão ter sido renovados. Em segundo lugar, e é isso que eu estava aqui concentrada a tentar perceber, disse-me há pouco numa resposta que não está muito certo que aquilo que era bom em fevereiro de 2020 ou aquilo que esteve à beira de acontecer seja agora bom, ou seja, modelo de privatização e de compra. Pergunto que se referia ao facto de antes da pandemia se ter referido que o grupo Lufthansa estaria interessado em comprar a TAP, se era isso que dizia que podia ser bom em 2020 e que não é bom agora, e exatamente o que é que quer dizer quando, enfim, deixou aqui ficar no ar que há projetos melhores que outros para a TAP, que estaria a trabalhar disposto a trabalhar para uns e não para outros. Penso que deixou aqui uma série de ideias que não ficaram muito claras e que era importante que esclarecesse. Finalmente, uma pergunta, peço desculpa, esqueci-me. Quando disse que defendia a manutenção no Brasil, é notório que a tutela do ministro Pedro Nuno Santos defendia o seu encerramento. Aliás, foi aqui dito que o ministro Pedro Nuno Santos quis encerrar a unidade de manutenção do Brasil e que o seu fecho começa por pressão ou por vontade da tutela. Pergunto-lhe se teve um diferendo com o ministro Pedro Nuno Santos acerca desta matéria, já que era administrador e o ministro Pedro Nuno foi tutela.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Lacerda Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Euroatlantic Airways, de que eu ainda sou administrador, mas por pouco tempo, porque, como eu expliquei anteontem, ao sexto convite que me foi feito, três deles antes de 2015, incluindo para CEO da própria Euroatlantic Airways, eu fui declinando por razões de outra ordem, até porque não precisavam de mim, porque era provavelmente uma das mais rentáveis companhias aéreas do mundo. Companhia portuguesa, integralmente portuguesa, criada de raiz por um senhor extraordinário chamado Tomás Metelo. Foi o próprio Dr. Tomás Metelo, que já tinha vendido em 2019 a companhia, uma das várias pessoas que me pediu e persuadiu a aceitar num momento muitíssimo difícil da vida da Euroatlantic, que foi negativamente discriminada, porque pediu apoio, eu sei e soube agora, pediu apoio várias vezes ao governo português e não lhe o foi concedido. E, portanto, disseram-lhes... Eu ouvi, porque não era do povo. E para ter uma ideia do que é que isto significa, a Euroatlantic tradicionalmente operava no verão com um dos seus aviões, o voo da SATA para Oakland, na Califórnia. O Dr. Luís Rodrigues, o ano passado, disse-me para o ano, este, contamos muito, ainda por cima tem um avião relativamente novo, um Boeing 777, com uma ótima configuração. A SATA convidou a Euroatlantic para apresentar uma proposta, creio que em janeiro ou fevereiro, para fazer o verão, e acabou, apesar da simpatia, por entregar a uma companhia aérea espanhola concorrente direta, que apresentou uma tarifa que ninguém percebe, mas porque esta companhia espanhola recebeu 40 milhões de ajuda do Estado espanhol. E, portanto, as companhias cujo modelo de negócio é similar à Euroatlantic em Espanha, 3, todas receberam ajuda. A Euroatlantic não recebeu essa, certamente uma das razões pelas quais, se calhar menos bem, mas é preciso compreender, talvez uma das razões pelas quais se dirigiu a Bruxelas a propósito da ajuda do Estado à TAP. Pode eventualmente no passado ter tido interesse na compra da TAP, agora não tem nenhum, seguramente nem tem condições para nada disso, portanto nem a conversa que tenha sequer havido. Pôde sobreviver graças ao balanço que tinha, pôde sobreviver a toda a pandemia no chão, parado, mantendo sempre acima de 300 colaboradores, fazendo um esforço extraordinário os atuais acionistas, e o mercado está a reerguer-se e, portanto, há boas perspectivas, mas não faz o mais pequeno sentido para a fase atual da vida da Euroatlantic sequer falar no interesse na compra da TAP. Senhora Deputada, em 2020 é relativamente simples. Porquê é que em 2020 era, naquela circunstância, muito interessante aquilo que corresponderia à hipotética transação que esteve à beira de acontecer, particularmente na vertente do acordo do Sr. David Neeleman com a companhia aérea alemã, que foi aqui referida, e era só o Sr. David Neeleman que venderia, portanto o Sr. Comendador Humberto Pedrosa permaneceria. Mas o essencial, devo dizer-lhe, é que a ideia que nos foi transmitida, eu acompanhei o Sr. Ministro